Olá, bem-vindo ao canal Sola Escritura. Hoje falaremos um pouco de cultura, etnocentrismo e religiosidade. Basicamente, o que podemos dizer é que a natureza humana é diferente em um aspecto específico que fora implantado nesta natureza para preservação da qualidade diferenciada de todos os outros seres terrestres e aquáticos. Por exemplo, o ser humano compartilha, como qualquer outro aspecto natural, da capacidade de agir por instinto, como os animais, pois em sua constituição ele tem um impulso natural que o faz se mover em busca da sua sobrevivência sem pautar na razão ou em inteligência. Assim também os homens são comparados com as plantas. Veja, o ser humano é consumista nato dos nutrientes essenciais para sua alimentação substancial. Mas o que os animais e vegetais não possuem é a liberdade que o homem tem, a capacidade de agir livremente por intermédio da razão, segundo a sua própria vontade. Pense comigo, se macacos só vivem como macacos, elefantes só vivem como elefantes, plantas só vivem como plantas, o ser humano tem um direito delegado por Deus de viver da forma que ele desejar viver, apesar deste mesmo Deus estabelecer um modelo de princípios que devem nortear esse padrão, fruto da liberdade. Uma das razões do homem é a capacidade de agir livremente deve nos fazer considerar que um homem não nasce sabendo viver como ser humano, e que isso dar a liberdade do mesmo formular práticas, entendimentos para o comportamento da vida prática em sociedade, para ser a régua de medida do fluxo dos relacionamentos pessoais e interpessoais. Então esse fluxo, essa formulação de práticas, de entendimentos, de comportamento em sociedade, é justamente o que chamamos de cultura. Agora, um primeiro aspecto que precisamos inferir sobre o que é cultura é saber diferenciar a cultura de outros aspectos naturais do ser humano. Cultura não é natural, cultura é invenção. Lembremos-nos que cultura é etimologicamente cultivar, lavrar, e essa é a expressão que vem de uma raiz agrícola. Mostra muito bem que, atrelado ao sentido da sociologia, a nossa tradição artística, estilista, comportamental e gastronômica será sempre uma marca registrada de determinada população. Não surgiu necessariamente da natureza, pois isto está atrelado com algo que se inventa e reinventa o tempo todo. Só que o grande problema da cultura que a torna, de certo modo, prejudicial quando há relacionamentos de culturas diferentes, é que nós costumamos a nos apegar com a nossa forma de cultura, que corremos o grande risco de naturalizar o que é invenção. E passamos então a mecanizar comportamentos que muitas vezes precisam de uma atualização. Então, a naturalização em contato com outras influências culturais geram indubitavelmente uma gama de estranhamento, O que ainda é normal, no entanto, pode gerar guerras e desuniões. E aí entramos no aspecto do etnocentrismo, quando nossa compreensão de cultura se torna o centro de todas as outras culturas. Nesse aspecto, a cultura se torna, de certo modo, ou de muitos modos, a mecânica que teve o fascismo e o nazismo, onde há uma naturalização e também uma centralização de uma determinada cultura a despeito de outras. Isto gera-se a raiz do que seria a colonização, na realidade. Porque a colonização é um exemplo prático de como o etnocentrismo opera. Pois a visão etnocêntrica de uma liberdade, dá uma liberdade para alguém interferir no modelo de vida do outro. E ao ver seu modelo como único, visa destruir o modelo do outro para implantar o seu como um modelo perfeito de vida. É verdade que há também um choque entre as culturas, que pode causar estranhamento, porque em certo sentido estamos tratando de diferentes modelos, mas nunca pode causar um pensamento malicioso de colonizador. Por exemplo, para provarmos a efetividade mundial do evangelho no quesito da religião e seu grande desdobramento no mundo, não podemos implantar isto ao nosso costume nacional brasileiro. Se estivermos pregando, por exemplo, em solo africano. Não que o evangelho deixará de ser efetivo, se for assim, de maneira alguma. Mas teremos uma gama de outros problemas posteriores de usos e costumes naturalizados. Pensemos que em várias regiões dos estados brasileiros, uma gama de missionários que, embora fossem sinceros da palavra, deixaram sua grande contribuição evangelística. No entanto, com a centralização, embora que fluentemente imperceptível da sua cultura, no Brasil muitas denominações hoje mantêm um padrão de vida europeu no sentido mais sacro, nas vestes sacras, por exemplo. Então, como a religião deve se tratar com a cultura? Pensando então que a religião é necessariamente o objeto que pensamos nos identificar, e nem sempre será a nossa identificação, vale lembrar disso. E por ser então um objeto que deve nos identificar, a religião, por sermos seres afetivos e não necessariamente no primeiro momento usarmos da razão muitas vezes, devemos identificar primeiro o que queremos realmente com um determinado objetivo. E então seremos facilmente posicionados à luz da palavra de Deus. A purificar a nossa cultura, pelo qual nós vivemos as áreas da vida, sobretudo a nossa religião, que também o modo como a gente reage ao evangelho, no sentido dos costumes, são culturais também, são relativos. A Bíblia sempre nos apresenta que temos que ter cuidado com os nossos corações. Isso fala do grau mais íntimo das nossas vontades, de onde sai a vida, a maneira que eu escolho viver. Então, se cultura é invenção, ela facilmente será muitas vezes influenciada pelo pecado, por sermos seres tendenciosos a cair na nossa antiga natureza. Mas isto não significa que a cultura é descartável, muito pelo contrário. Ela deve ser purificada não pelo senso etnocêntrico, porque aí só vai fazer a contaminar ainda mais, mas a cultura deve ser purificada à luz dos aspectos da palavra de Deus para atingir o alvo certo. Ou seja, se temos a capacidade de escolhermos fazer um modelo de vida, foi Deus que nos concedeu essa dignidade. Mas estamos certos de que nem sempre a gente vai usar dessa dignidade para fazer o bem. Então, por isso que nós precisamos nos submeter aos princípios da palavra e não nos prendermos a usos e costumes como princípio de uma localidade que está vivenciando o evangelho de uma determinada forma. Porque cultura não é natural, cultura é invenção. e está se inventando e reinventando o tempo todo por ser relativo e estar debaixo de pressão quando a necessidade vem buscando a sua atualização.